Você sabia que tem um problema de vista ou de visão? E não é natural, o oftalmologista não resolve. Na verdade, é algo espiritual. É a incapacidade de enxergar os seus próprios erros. E quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. Nos próximos minutos, eu quero conversar com você a respeito disso. Fique comigo. Estou hoje em São Luís do Maranhão, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o ponto de partida da nossa reflexão bíblica é o Salmo 19, 12, que diz: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. A pergunta do salmista é muito pertinente, porque, na verdade, a palavra de Deus revela essa nossa dificuldade em enxergar as falhas. Na verdade, o próprio Jesus falou a respeito disso. E para sermos honestos, ele não falou tanto da dificuldade de enxergar as falhas, mas ele falou da dificuldade de enxergar as nossas falhas. Porque a verdade é que as falhas dos outros nós conseguimos ver muito bem. Quando olhamos para a declaração de Jesus lá do Sermão do Monte, Mateus 7, de 3 a 5, ele disse que nós temos a capacidade de enxergar o cisco no olho do nosso irmão, mas não conseguimos ver a trave no nosso próprio olho. Alguém definiu o orgulho da seguinte forma. Diz que o orgulho é algo parecido com o mau hálito. Quem tem normalmente não percebe, mas quem está perto, sim. Eu diria que na questão dos erros não é muito diferente. Nós estamos diante de uma declaração bíblica muito clara que temos uma dificuldade de discernir os próprios erros. Temos dificuldade de reconhecer as nossas próprias faltas. E às vezes é até difícil concordar com gente à nossa volta que aponta uma dessas falhas ou alguns desses erros. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que ao longo de toda ela isso vai se consolidando como verdade. A palavra de Deus nos declara em 2 Samuel, no capítulo 12, que quando o profeta Natã vai confrontar o rei Davi do seu pecado de adultério e do homicídio contra Urias, ele conta a história como se estivesse falando de uma outra pessoa. E é impressionante quando ele apresenta as coisas dessa forma, a nitidez com que Davi consegue enxergar o erro da suposta pessoa que não sabia ele se tratava de si mesmo. Isso tudo só revela esse aspecto, né, da nossa dificuldade de enxergar as nossas falhas. Agora, a pergunta é: onde essa dificuldade de enxergar as nossas falhas, fato constatado na palavra de Deus, nos leva? Qual tipo de prejuízo isso nos traz? Acredito que a própria dificuldade de enxergar nossas falhas nos remete ao segundo ponto que eu quero abordar e destacar aqui. É o perigo de eu e você cedermos tanto ao orgulho como à justiça própria. Porque os dois são apresentados na Bíblia como um pecado, tanto um como o outro. Em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 até o 14, Jesus fala de um certo fariseu e de um publicano que subiram ao templo para orar. As expressões fariseu e publicano não significam muito para nós hoje. Mas, na verdade, para aquela época, Jesus destacou dois ícones. Um era o maior símbolo da religiosidade daqueles dias, o fariseu. O outro, o publicano, era o maior símbolo de um pecador. Na verdade, nós temos aqui um contraste de um grande religioso e de um pecador. Interessante que Jesus diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Essa é a única vez que nós encontramos isso na Bíblia. Alguém que não está orando a Deus, está orando de si para si. E com essa declaração que ele orava de si para si mesmo, Jesus está dizendo que esse tipo de oração Deus não recebe, Deus não ouve. Ela, na verdade, não alcança os céus. E o posicionamento dele era só se vangloriar. Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens pecadores, nem mesmo como esse publicano aqui ao meu lado. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o tempo todo a oração desse homem está apenas promovendo a si mesmo e o seu próprio orgulho como a sua justiça própria. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz lá em Isaías 64:6, que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Há discussões entre os teólogos do que seria de fato o significado disso. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o que quer que seja, o que quer que isso possa significar, quando a Bíblia usa o termo trapos de imundícia, não é bom. Mas há o que alguns comentaristas acreditam ser a possibilidade do que ele estava falando. é que trapos de imundícia se refere às bandagens que eles usavam para trocar, na verdade, aquele curativo dos leprosos. E quando ela saía, saía com um pedaço de carne apodrecida, não tinha utilidade para mais nada, tinha que ser queimada, não aproveitava para coisa alguma. Se de fato essa foi a figura usada por Deus, ele está dizendo que as nossas justiças são, na verdade, abomináveis para ele. Nenhum homem será aceito diante de Deus pela sua própria justiça. É por isso que nós precisamos da justiça que nos é imputada por meio de Cristo Jesus. Alguém que não enxerga as suas falhas tende a não apenas valorizar a justiça própria, como também a se orgulhar desse seu posicionamento que, na opinião dele, é de ausência de erro, é de ausência de falha, é de ausência de tropeço. Na verdade, a humildade, que é o oposto do orgulho, ela deveria nos empurrar na direção contrária do comportamento desse publicano. Enquanto ele está se achando melhor que os outros, comparando-se com os outros e se achando melhor, a humildade, ela nos coloca num outro lugar. Filipenses 2:3 diz que cada um de nós deve considerar os outros superiores a cada um de nós mesmos. Humildade coloca os outros numa posição de superioridade, nunca de inferioridade quando fazemos qualquer tipo de comparação. E tanto uma coisa como a outra são pecado. Então, além do erro, ou dos erros que nós já não vemos, a incapacidade de enxergá-los ainda nos empurra a incidir nesses outros pecados do orgulho e da justiça própria. Então, a pergunta prática a ser feita para terminarmos é: como enxergar as nossas falhas? De modo a não só ver o que precisamos de tratamento nas nossas vidas, mas também evitar que entremos no caminho da justiça própria ou do orgulho. A oração que o salmista faz é mais ou menos a seguinte: quem pode discernir os erros, purifica-me tu dos que me são ocultos. Quase como quem diz: já que eu não vou ver mesmo, já que eu não vou enxergar mesmo, vá o Senhor limpando, corrigindo e arrumando enquanto a coisa vai rolando. Mas na verdade, essa não é a receita bíblica que nós temos, especialmente na revelação do Novo Testamento sobre como tratar com as nossas falhas. É importante que a gente leve em consideração a declaração de Jesus em Marcos 2:17. Ele diz: os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Quando a gente avalia a analogia de Jesus, o médico é ele e ele se apresenta como o Salvador. Doente é o pecador que precisa da ajuda e da intervenção dele. Agora, a pergunta a ser feita é: existe alguém que de fato seja são? Existe alguém que não tenha pecado? Existe alguém que não precise da intervenção do Senhor Jesus? É claro que não, porque a Bíblia diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, quando ele diz os sãos não precisam, ele não está dizendo de quem é são de verdade, ele está dizendo quem acha que é são. Quem tem a incapacidade de reconhecer o seu próprio pecado, o médico não pode fazer absolutamente nada por ele. Isso me faz lembrar da declaração de Isaías, lá no capítulo 6, quando ele está diante da santidade de Deus, a revelação que ele tem, e ele enxerga o seu próprio pecado e diz: ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Logo depois dessa oração, o anjo de Deus pega uma brasa e toca a sua boca. Por quê? Aquela foi a área que ele reconheceu o seu problema, a sua limitação e o seu pecado. Porque Deus só pode agir naquela área da minha e da sua vida onde nós reconhecemos limitação, onde nós reconhecemos as nossas falhas. É por isso que nós precisamos enxergar as nossas falhas, o que jamais faremos sozinho. Se por um lado a Bíblia nos orienta o autoexame, por exemplo, antes da ceia do Senhor, examine-se o homem a si mesmo. Por outro lado, a Bíblia também nos aconselha o que eu gosto de chamar de o exame do alto. No Salmo 139, versos 23 e 24, o salmista diz: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu e você precisamos nos expor à presença de Deus, como Isaías se expôs. E nesse ambiente da presença, o nosso coração precisa estar aberto e receptivo à orientação, à liderança e à correção do Espírito Santo. Ele quer nos guiar, Ele quer nos transformar de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. E Ele tem a capacidade de abrir os nossos olhos. Obviamente, isso não vai acontecer tudo de uma vez. Será um processo paulatino, será aos poucos, mas nós precisamos entender a importância desse relacionamento com o Espírito Santo. Uma segunda coisa importante é reconhecer que precisamos gastar tempo com a palavra. Tiago compara a palavra a um espelho, que tem a capacidade de mostrar quem somos. Não só a nossa identidade em Deus, o que somos em Cristo, mas mostrar também aquilo que está errado na nossa vida. A exposição à palavra tem o poder de trazer na minha e na sua vida mudança. É por isso que o Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela tem o poder de fazer algo por nós. Mas algo que também não podemos ignorar é que Deus tem prazer em usar pessoas para nos corrigir. Um dos salmistas declarou: "Fira-me o justo, isso me será por benignidade." Em Hebreus, no capítulo 3, nós lemos da importância de admoestarmos uns aos outros, para que ninguém se deixe endurecer pelo engano do pecado. Nós precisamos nos submeter, não só ao toque direto do Espírito Santo e da Palavra, mas ao convívio com irmãos que nos ajudem a crescer, que apontem as nossas falhas, que nos chamem a atenção e nos ajudem a enxergar o que precisamos, para só depois disso podemos ser tratados por Deus. Todo crente deveria ter um coração ensinável. Quem pode discernir os próprios erros? Sozinho, nenhum de nós. Mas com a ajuda do Espírito Santo, da Palavra de Deus e dos nossos irmãos, podemos não apenas enxergar, mas nos permitir ser trabalhados por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guie nesse processo de transformação.